Voltamos a apresentar Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com Sala de Audiência Especial. O tema de hoje é a redução da maioridade penal. Estamos conversando com o delegado do DECA, Christian Nedel, e com a psicóloga da Central de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar de Porto Alegre, Ana Luísa de Souza Castro. O sistema carcerário brasileiro, ele vive historicamente uma crise, né? Haja vista esses problemas que nós temos enfrentado aqui com o Presídio Central e inúmeros estabelecimentos no estado do Rio Grande do Sul, estrutura precaríssima. A estrutura para manter os adolescentes infratores reclusos, qual seria a estrutura? Acaso vingasse essa proposta de redução da maioridade penal, qual seria o sistema para esses novos imputáveis?
Então, os defensores dessa suposta alternativa não têm deixado claro para onde esses adolescentes iriam. Nunca.
Eu já querem reduzir. Agora, quero onde reduzir. Vai colocar?
Não. Eu espero que não seja no sistema carcerário brasileiro. Eu espero que não seja no pior presídio brasileiro, que é o Presídio Central de Porto Alegre. Porque muito mais do que, além das condições físicas, é aniquilamento de qualquer subjetividade, qualquer possibilidade de reiteração. É absurdo a gente pensar que isso possa acontecer, né? Eu me nego a imaginar que essas pessoas estejam imaginando, porque não existe nem vagas para adultos hoje nos presídios brasileiros. Onde ficariam esses adolescentes que não seriam mais considerados adolescentes? Mas eu espero sinceramente que isso não passe pela cabeça das pessoas, mas também não vejo qualquer outra possibilidade, né, de que se crie o quê? Presídios juvenis? O que que diz a legislação internacional sobre isso? Proíbe? Então...
Delegado,
Da mesma forma, assim, o discurso ele é incompleto, porque, na verdade, o que muitos querem é, aspas, colocar a sujeira embaixo do tapete. Só que vai voltar... Nós não temos pena de morte no nosso país somente em caso de guerra declarada. Nós não temos prisão perpétua no nosso país. Então, se nós perguntarmos para essas mesmas pessoas, esses mesmos 90% assim, que querem a redução da idade penal, se com isso nós estaremos resolvendo, de alguma forma, o problema da delinquência juvenil, inverte-se. 90% acha que não, ou seja, um descrédito total no sistema. Então, um outro argumento que costuma ser trabalhado com relação à questão da redução da idade penal é a capacidade eleitoral. Ah, mas pode votar aos 16 anos. Mas votar aos 16 anos é uma capacidade facultativa, não é obrigatória. Pode facultativamente votar aos 16 anos. Só que é inelegível até aos 18. Nenhum adolescente pode ser eleito, somente o vereador, somente a partir dos 18 anos de idade. Então nós não podemos confundir capacidade eleitoral do jovem, que é facultativa, com capacidade penal, que é absoluta. E mais... A ONU, esses tempos aí, divulgou uma estatística de que cerca de 60% dos países no mundo adotam a responsabilidade penal aos 18 anos. Então não é... A média na América Latina também é aos 18 anos. Então não é exclusividade do Brasil. É um critério biológico que o legislador... Claro que alguns amadurecem mais cedo que outros. A menina normalmente amadurece mais cedo que o menino. Só que o legislador estabeleceu um critério biológico que é a média da América Latina e que é a média em todos os países do mundo. Então eu volto a colocar de novo aquela questão inicial... Vamos trabalhar com política pública, vamos fortalecer a família, vamos fortalecer a escola, né? Que são as primeiras esferas de controle social informal, são os primeiros núcleos sociais que o jovem se depara, mas parece que às vezes falta vontade política efetiva de colocar, de implementar efetivamente todos aqueles mandamentos que estão ali no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ana Luísa, basta o adolescente... saber ter consciência de seus atos e saber a diferença entre o certo e o errado para que ele seja responsabilizado penalmente? Qual é, assim, sob o ponto de vista psicológico? Quando ele tem maturidade...
Primeiro que ele é responsabilizado penalmente, né? Eu acho que é bem importante que a gente comece por aí, porque há um suposto entendimento que os adolescentes até têm uma expressão que é o não dá nada.
Isso.
E né? Dá muito.
Dá muito.
E dá muito. Se nós fizermos...
Às vezes até no mercado de trabalho, exatamente, que se fecham as portas. Né?
Ah, então, o adolescente é responsabilizado, sim. Ele responde um processo, sim. Ele é privado de liberdade, sim. E vocês que são mais da área jurídica do que eu sabem que se nós fizéssemos uma comparação entre um adulto cometendo um delito e um adolescente, muitas vezes o adolescente acaba sendo condenado por um período maior.
Sim.
Então, acho que, em primeiro momento, dizer que ele é responsabilizado, sim, em nenhum momento se defende que ele não o seja. Ele deve responder, sim. O estatuto não é, como o delegado disse há pouco, uma lei que apenas protege. Protege fundamentalmente as crianças, protege também os adultos, mas estabelece regras, estabelece medidas socioeducativas da mais gravosa, menos gravosa. Então, ele responde, sim. O que nós estamos levantando aqui é que esse adolescente tem que continuar cumprindo a sua medida socioeducativa em lugar diferenciado e como diz a lei. Porque que um país que desistir de recuperar e reinserir um jovem de 14, 15 anos, faliu. Há pouco tempo atrás, o Zaffaroni, que é um penalista argentino muito importante, deu uma entrevista que disse o óbvio: o número de presos que um país tem a ver com a sua condição política, com a sua ideologia sobre isso. Então, eu acho que essa é a questão que nos faz. Nós queremos isso?
Tá, mas Ana Luísa, o que eu quero é que tu exponha de uma forma assim um pouco mais didática essa questão do requisito biológico. Por quê? Qual é a diferença entre o adulto, o jovem adulto de 18 anos e o adolescente de 16?
É claro.
Por que ele tem que ser tratado de forma diferente?
É claro que o ideal seria que cada adolescente pudesse ser ouvido individualmente sobre isso. Porque daí eu vou também lhe dizer que tem jovens adultos aos 19 anos que pode não ter a noção clara da condição de gravidade do que fez. Então, este é um critério subjetivo que tem a ver com inúmeras questões. O que o legislador faz? Ele faz um entendimento mais geral possível. Então, estabeleceu que dentro deste período, que é chamado período da adolescência, existe uma possibilidade muito grande de uma reinserção, né? Existe uma possibilidade da educação funcionar, existe uma possibilidade que o adolescente, que caso receba tudo que a lei determina que ele possa receber, possa mudar seu comportamento e ser reinserido na sociedade. Acontece que este é um critério que tem a ver com a individualidade do adolescente. Eu posso lhe dizer assim, pela minha história, existem também diferenças muito de classe social. Eu lhe diria que um adolescente empobrecido muitas vezes tem mais condição de avaliar a gravidade do seu ato, de que é um ato errado, do que um adolescente de classe média. Eu jamais vou me esquecer, um caso há muito tempo, que três jovens de classe média alta cometeram um atropelamento aqui nesta cidade e falavam assim do fato: eu atropelei a coisa, e a coisa era um ser humano. Então, tem critérios e tem uma questão social para cada...
O adolescente, ele consegue conter os seus impulsos, agir de acordo. Não tenho dúvida que alguns sabem diferenciar o que é certo, né, e o que é errado, valorizar a vida, enfim. Mas eles conseguem controlar os seus impulsos, enfim, ou agem diferente do adulto?
Eu acho assim, só complementando a Ana Luísa, eu acho que nós não podemos confundir discernimento com maturidade. Eu não tenho dúvida que um adolescente de 12 anos de idade saiba que é errado matar alguém. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Só que é uma fase da vida onde os hormônios estão explodindo. Onde este jovem está buscando a sua identidade, né? Está numa fase de transição. Ele não é nem criança nem adulto, está buscando a sua identidade. Então, distorções, distúrbios nessa fase são comuns. Então, o legislador, com base nessas experiências, ele teve que optar por um critério. É por isso que ele estabeleceu o critério aos 18 anos de idade. Mas assim, nós não podemos assim, fazer a imediata vinculação entre discernimento, saber o que é certo e o que é errado, do que maturidade. Eu acho que o adolescente não tem maturidade ainda, né, para responsabilizar da mesma forma como um adulto.
Porque é da adolescência, ou de determinada adolescência, ou da adolescência do mundo ocidental, talvez não do mundo oriental, a questão da rapidez, da emergência, da dificuldade de controlar uma necessidade imediata, nós sabemos, da rapidez do para ontem. Isso são características da adolescência, muito também estimuladas pelo mundo que a gente vive, pela mídia, enfim. Então, quando... É muito comum um adolescente dizer assim, que comete ato infracional, eu precisava desse tênis e eu tinha pressa, e aí eu peguei esse tênis, né?
Então,
isso é muito comum.
Para jogar na Lan House, né? Claro.
Com certeza. Com certeza.
Dinheiro para jogar na Lan House.
As consequências daquela ação.
Porque é muito tênue. Se transportar do que é legal, do que é ilegal. Mas eu ligo novamente para a senhora. Eu fiz a minha dissertação de mestrado com adolescentes autores de ato infracional. Uhum. E todos eles tinham muito claro que tinham cometido algo errado, que mereciam uma sanção e que iam submeter a sanção determinada pelo juiz.
Bom, só mais uma questão, Elizabeth. Posso fazer só mais uma observação
rapidinho,
rápida?
Rapidinho, porque nós já estamos com nossa...
É aquela questão esgotado. Que tu falasse da sociedade do ter. Interessa que eu tenha um Nike Shox. Não interessa quem eu sou. Eu quero ter um Nike Shox a todo custo. Ou seja, a impulsividade fala mais alto nessas horas.
Bom, este é um assunto inesgotável. Certamente nós teríamos ainda muitos aspectos a abordar, mas infelizmente nosso tempo está terminando. Eu agradeço a presença do delegado Christian Nedel.
Obrigado.
Foi muito bom recebê-los aqui, a Ana Luísa também. Este foi um Sala de Audiência sobre a redução da maioridade penal, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul, por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES. Apresentação, Elizabeth Maria Kirchick.